Olá, olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio, é preciso falar, esta é a nova rubrica da Rádio Atlântida, a rádio que fala dos Açores, e eu tenho muito gosto de ter aqui comigo, presente, os meus primeiros convidados, que é a mãe e filho, portanto a Raquel e o Miguel, que nos vêm contar a sua história, porque o Miguel foi diagnosticado há 7 anos com ataxia espinosa cerebral do tipo 3, mais conhecida por a doença do Machado-Joseph, que é uma doença crónica e é uma doença hereditária. Se calhar, a primeira questão que faz sentido perguntar aqui à Raquel, que vai ser a porta-voz do Miguel, quais foram os primeiros sintomas que surgiram e como é que foi lidar com o diagnóstico desta doença?
Antes de mais, como é uma doença hereditária, o meu sogro já tinha. O meu marido também, infelizmente, também teve, mas só se começou a me manifestar mais depois dos 40 anos. O Miguel começou-se a manifestar mais pelos 30, mas também teve uma vida mais ativa, mais a profissão dele também era cozinheiro, era
muito estressante.
Completamente estressante. E então quando viu o Covid, acentuou-se muito. Ele começou a notar, portanto, parece que o chão vai começar a fugir, parece estar dentro de um barco.
Um desequilíbrio começou por aí, não é? Ok. Uhum. E depois foi avançando.
Foi avançando e, entretanto, essa doença dá muito um engasgar, porque faz um problema na epiglote que não fecha o suficiente e então engasgam-se muito com a comida. O pai dele teve, em 2019, um engasgamento que ficou bastantes dias em coma, mas conseguiu recuperar, mas fazia uma vida, apesar de estar na cadeira de rodas, fazia a sua vida. Ele é que se lavava, ele é que... Era muito independente. Mas também eu me tive que mudar de casa e adaptar a minha casa toda, apesar de ter uma pessoa... Mas
era importante para ele ter essa independência.
Sim. Há 2 anos ele morreu, não da doença, mas porque teve um problema
outros
de...
Outros sintomas associados.
Outros sintomas, porque como estava muito tempo parado, acabei por ter uma septicemia e morreu. Não morreu da doença.
Portanto, esta é uma doença que não tem cura, mas há tratamentos. Ao surgir esses primeiros sintomas, como estava a falar da falta de equilíbrio, coordenação, o Miguel depois passou por alguns tratamentos, não é? Não. Fisioterapia, nada?
Sim, só fisioterapia.
Pois então, é que surgiu aqui a questão deste tratamento de neuromodulação, que é não invasiva. O que é que ele faz que vai trazer então algumas melhorias à vida do Miguel?
Ele viu este tratamento na TV Record e viu um jornalista que tem um problema também neurológico e queria que uma senhora que tinha a doença de Machado lá fizesse o tratamento para ver como é que correspondia.
E depois, como é que tudo acontece?
Tudo acontece, ele entra em contacto com a clínica, com a moça que fez o tratamento, ela aconselhou muito, porque estava... muito bons resultados. Ele e mais um senhor que também tem a mesma doença, e então fizeram uma consulta online com a doutora Carolina, incentivou-os muito a ir lá, e então em setembro de 2023... eles resolvem ir lá. Mas antes disso, eles fizeram uma coisa que eu acho que é muito bom para as outras pessoas que têm essa doença. Aqui nos Açores, que é o sítio que tem maior percentagem de incidência dessa doença a nível mundial.
Principalmente a Ilha das Flores, não é?
Principalmente a Ilha das Flores.
Se bem que aqui também já temos alguns casos na nossa ilha.
Exatamente.
Também é mais populosa, não é?
Exatamente. E então contataram o nosso hospital e com um fisioterapeuta e neurologistas, eles fizeram filmagens e consultas antes do tratamento. Uhum. E depois ficaram lá 15 dias no Brasil a fazer tratamentos bidiários. Portanto, eles fizeram em 15 dias 20 sessões de neuromodulação. E pá, eu a falar com ele notava principalmente na dicção. Quando ele chegou cá, achei uma grande diferença. No andar, no virar, no sentar, no... pronto. Coisas para nós se calhar insignificantes, mas para mim, como mãe que via todos os dias ele a piorar, e vi uma melhora enorme. Quando ele chega cá, tornou-o neurologista, e o neurologista até faz-lhe uma afirmação. Pela primeira vez na minha vida, eu estou pondo aqui num doente de Machado que teve melhorias de 40% na altura, não foi?
Que é uma percentagem bastante significativa, nesta patologia. Quando é que foi então feita a segunda...
Não, isso foi assim. Depois, como eles tinham sido acompanhados pelo hospital, portanto, a secretária interessou-se imenso pelo assunto e os médicos interessaram-se muito pelo assunto. E avançaram, entraram em contato com a clínica e estava avançando para ele fazer o tratamento já cá. A médica vem cá dar formação, porque aquilo tem que ser num sítio específico e como aquela máquina, acho que só existem duas em Portugal e não sabem trabalhar para a doença de Machado de Joseph, que trabalham muito para Parkinson, para depressões, para esclerose lateral, inúmeras coisas que eu nunca pensei que pudessem, que aquela máquina pudesse fazer. Aquilo, atenção, aquilo não cura. Aquilo ativa os neurônios e dá uma capacidade novamente aos neurônios de irem morrendo mais lentamente.
Este tratamento acontece e em relação a ele próprio, não é? O que é que ele sentiu durante e após este tratamento? Efetivamente, como já foi dito aqui pela Raquel, que houve bastantes melhorias, mas houve algum efeito colateral? Alguma coisa associada? Nada?
Nada. O único efeito é que em janeiro já começou a perder o efeito. Ele sentiu mesmo. Mas estava tudo bem encaminhado, muito bem encaminhado mesmo. Ainda por cima era uma coisa pioneira, acreditaram, viram através das filmagens e através de contato com a clínica que era uma coisa credível e que podia dar qualidade de vida a todos os doentes cá na região e avançaram.
Ou seja, quando há esse decréscimo de melhoria, tem-se logo fazer uma nova sessão.
Certo.
E neste momento as coisas estão em stand-by, como estava a dizer ainda há pouco. O que é feito então? Ele volta novamente à fisioterapia?
Sim, a fisioterapia ele nunca deixou, só deixou mesmo quando foi ao Brasil. E entretanto acontece o incêndio. Portanto, a doutora Carolina estava marcada para vir cá dar a formação em julho já, tudo programado. Começamos a perceber, mesmo em maio ainda, que não ia demorar muito mais tempo, que não ia ser para julho. E então o que é que fizemos? Voltamos ao Brasil. Ela desta vez pedia até para o Miguel fazer 30 sessões, bidiárias também. Pode ser feito uma só por dia, que é menos cansativo, porque eles ficam muito cansados depois de fazer isso. Portanto, ficamos lá 3 semanas e tal. Quando chegamos lá, a doutora Carolina, a primeira coisa que disse assim, já devia ter vindo mais cedo, porque há capacidades que já foram perdidas.
Não são possíveis de retomar, de haver alguma melhoria?
Melhoria talvez, mas...
Porque há uma frase que a Raquel, e isso me permite interrompê-la, quando falamos ao telefone, há uma frase que me marcou, que foi: a cada dia há um movimento que é perdido. É uma frase que não é fácil de lidar, e é outra questão que eu também gostaria de colocar aqui, que é: quando foi diagnosticada esta doença, uma doença que já vinha do pai, do avô, portanto era hereditária, como é que foi lidar com esse diagnóstico?
É complicado, muito complicado, mas nada que tenhamos que trabalhar na nossa cabecinha, porque se formos estar sempre a vitimizarmos, a vida é um dia de cada vez.
Portanto, há aqui uma lição de vida que fica, não é? E este tratamento veio trazer aqui uma mensagem de esperança e, aliás, esta nossa conversa vem um bocadinho também nisso, inspirar quem tem esta doença, mas também com quem lida com pessoas com esta doença. Por isso também, se calhar, pedir-vos uma mensagem. O que é que gostariam de dizer à sociedade em geral?
O que eu posso dizer é, nós com doença e sem doença podemos atravessar a rua e ser atropelados, certo? Já que a temos que conviver com ela diariamente e temos que viver um dia de cada vez. Há dias melhores, há dias piores, mas temos que saber lidar e temos que organizar às vezes as nossas cabecinhas e às vezes com ajuda, tem que ser.
Fala de terapia.
Sim.
O Miguel acha que fez diferença fazer terapia para aprender a lidar com um dia de cada vez com esta doença?
Sim, completamente.
A que nível, Miguel? Melhorou como? A forma como tu lidavas com as tuas emoções, com os teus pensamentos?
Sim.
E o que é que dirias para quem tem esta doença e gostaria de fazer este tratamento? Recomendas a 100%?
Recomendo a 100%.
Viste muitas melhorias no teu dia-a-dia, não foi?
Bem, aquilo não é nenhum milagre. Aquilo não
cura a 100%?
Exatamente.
E se para o teu pai a independência era muito importante, para ti também é?
Claro.
Foi muito bom terem partilhado aqui esta história, não digo do Miguel, mas também da família inteira, porque não deixa de haver aqui, o diagnóstico é o Miguel, mas engloba todos, não é?
Uhum.
Porque acredito que, se calhar, a Raquel pode-me dizer em primeira mão, a família e os amigos, o apoio é muito importante.
Ah, ele tem amigos fantásticos. Nessas horas é que se vê os amigos e a família também, não? A minha família sempre disposta. Atenção, que estes tratamentos todos foram feitos por nossa conta. Mas, como se costuma dizer, o dinheiro não paga a saúde. Mas logo que lhe dê qualidade de vida, vale a pena.
Vale a pena. E é assim que acho que terminamos, e muito bem, a nossa entrevista aqui no primeiro episódio É Preciso Falar. Obrigada, Miguel. Obrigada à mãe, a Raquel, por partilhar esta história. Eu acho que é muito importante partilharmos estes casos de esperança, que não é uma doença que define a nossa maneira de ser, a maneira de agir e a maneira de pensar, mas que pode inspirar outros a levantar e a ter forças para continuar. Por isso, uma muito obrigada e até ao próximo É Preciso Falar. Obrigada.
Obrigada a nós.